Entrevista.
Está aqui comigo no estúdio da Rádio CNM, da Confederação Nacional de Municípios, o prefeito César Caetano Filho. Acertei, prefeito?
Isso, boa tarde, prefeito. Isso.
Lá de Carmo do Parnaíba.
Paranaíba.
De novo errei. Paranaíba.
Isso.
É, com 30, pouco mais de 30 mil habitantes, o seu município estaria em que situação diante de tudo que acontece no país hoje, com boa parte ou a totalidade quase dos municípios em crise? O senhor está bem, obrigado?
Olha, Taigo, a dificuldade que os municípios vêm atravessando no nosso estado, ela está, de certo modo, mais acentuada.
Com certeza.
Você tem alguns estados do Brasil que têm apresentado situações financeiras mais complicadas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio, enfim, Goiás, Minas, enfim. No caso específico do nosso município, nós, quando os primeiros sinais de que a coisa ia se agravar, foram tomadas algumas medidas de contenção de gastos, de algumas modificações dos gastos, algumas medidas preventivas. Então nós conseguimos encerrar o ano com servidores em dia, fornecedores em dia e um pequeno superávit dos valores vinculados que a gente tem em obras, convênios e tudo mais. Mas saneamos bem o município, estamos aí com algumas dificuldades, mas não está fácil para ninguém, mas graças a Deus fechamos o ano naquilo que é nossa obrigação, fizemos o dever de casa direitinho.
Então vamos brincar um pouco passeando pelo seu município, né? Eu tenho dito e repetido aqui que o Brasil não conhece o Brasil, e realmente não conhece.
O Brasil é muito grande.
É muito grande, mas as pessoas poderiam se dedicar um pouco mais ao município onde nasceram.
Sim, sim.
Cuidar um pouco do que lhe recebeu.
Sim.
E infelizmente não é isso que a gente vê na prática. A saúde do seu município vai bem, obrigado, ou tem problema?
Não, existe uma expressão que eu aprendi estando na política há 2 anos e pouco, que a saúde no Brasil é um saco sem fundo.
Sim.
Tudo aquilo que se...
É o que mais se ouve.
Sim, sim.
Quanto mais
todos
choca,
os valores
mais
que se aplica não são suficientes para lidar de maneira satisfatória com a saúde pública. Temos, como a gente vem mencionando, nosso município tem os problemas corriqueiros do que o país apresenta. Temos, ao mesmo tempo, uma saúde, naquilo que é possível fazer, bastante razoável. Tivemos um PEMAC com notas e avaliações mais positivas.
Tem
com
um
valores.
Hospital do município, não?
Temos um hospital filantrópico, que é uma Santa Casa. Temos, salvo engano, 12 unidades de saúde contando esse hospital particular. Temos UPA, temos policlínicas, UBSs, enfim, aí buscando atingir e favorecer o máximo de cidadãos possíveis.
Agora, prefeito, a Constituição determina que todos os gestores municipais investam 15% do seu orçamento.
Sim, sim.
Com certeza o senhor deve estar gastando muito mais.
Sempre mais. Na educação, na saúde, se você for levar ao pé da letra os valores de educação e de saúde, não é suficiente.
Quanto está indo além dos 15% na saúde?
Eu acho que chegamos em torno de 25%, 24%. Na educação, em torno de 36%, o que deveria ser 25%.
Agora, esses 25% da saúde é por conta de cobrir o rombo que Estado e União deixam no município.
Sim. É aquela velha história da questão e do pacto federativo. Nós temos uma fatia gigantesca do bolo para a União, um pedaço um pouco menor para o Estado, e as migalhas que sobrar lá na forma, vamos dividir com os municípios.
Exatamente.
A perspectiva é essa.
É por isso que se briga há algum tempo a CNM, já há alguns anos, que
sim,
descobre, mostra e revela para o país o que seria os municípios, o que seriam os municípios com o pacto se fosse aprovado. Né?
Sim, sim.
A realidade seria outra, sim, bem diferente da atual. Né?
Sim, você tem leis aí que dificultam o repasse, a própria burocracia, a própria perspectiva política constitucional ou legal deixa o município em frangalhos. E você tem situações, a gente até estava conversando por esses dias, é muito comum você ver por parte da União, ou até mesmo do Estado, a criação de presentes de grego.
Sim.
Vamos colocar, vamos criar isso, criar aquilo, e depois toma conta que o filho é seu, há uma despesa altíssima para os municípios. Então, a perspectiva é basicamente essa.
Em outras palavras, o senhor está dizendo o que se repete aqui quase que mensalmente, né? Os prefeitos vêm a Brasília, ficam enamorados por projetos do governo. O governo promete um céu azul e estrelado.
Sim.
Aí o prefeito assina, recebe o convênio.
E vem a tempestade.
Recebe um mês e a partir daí o céu fica nublado e é só tormenta, né?
Nós temos situações graves aí, os prefeitos, os colegas prefeitos podem considerar. Você tem esses presentes de grego que literalmente empurram os municípios na área de saúde, na área de educação, enfim, e deixa que o município toma conta. Ao mesmo tempo, você tem situações em que a União, ela faz ou cria despesas com o bolso do município.
Exatamente.
O que torna a coisa mais grave, mais complexa. Na mesma ordem de interpretação, você tem, por exemplo, a perspectiva do Ministério do Desenvolvimento Social retirando alguns benefícios do cidadão, empurrando a responsabilidade para os municípios. Isso aí está sobrecarregando demais
os prefeitos. E não é fácil para um gestor quando a autoridade um pouco mais alta faz o bem com o chapéu alheio.
Sim, né? É isso que eu estou dizendo. Você cria despesa com o dinheiro do outro.
Exatamente.
Faz caridade, né, com o bolso do outro.
Isso. Como reduz IPI, aquelas coisas todas que aconteceram nos últimos anos. Agora, prefeito, e na educação? O senhor tem quantas escolas municipais e quantos alunos por lá?
Nós temos, salvo engano, 2.700, 2.800 alunos. São 16 escolas que nós temos no município.
No município, a maioria na cidade ou no
maioria na cidade. Escolas rurais, já houve tempos em que você tinha na base de 30 escolas na zona rural. Hoje no município, se eu não estou enganado, são 6.
É que nessa época que o senhor se refere...
E pouquíssimos alunos.
É nessa época que o senhor refere, com certeza, a escola com 10, 12 alunos... O que realmente fica difícil.
Sim, e multisseriada, você tem salas com 8, 6, 10 alunos, e ali dentro daquele recinto você tem ali 2 séries, 3 séries, enfim, sistema multisseriado.
O senhor antecipou que na educação está gastando, ao invés dos 25 da Constituição, está chegando a mais de 30, isso?
Mais de 30. O ano passado, quando nós... começamos a perceber os sinais de que a situação poderia se agravar, como de fato em Minas Gerais ficou bem complicado, nós começamos a mexer mantendo quase que o nível mínimo possível. Baixamos de 35 em torno de 30, baixamos de 25 em torno de 19 na parte de saúde para poder chegar no final do ano pagando tudo em dia.
Mas haja sacrifício, né? E o restante, como é que faz para atender? Investimento, sobra nada?
Não sobra. Você tem situações em que você lida com a questão tributária, as arrecadações que você tem, você lida apenas com despesa. Você não tem como fazer muito. Temos até algumas coisas. Existe um acordo, uma política feita dentro do município, que até o final do mandato nós vamos reformar todas as escolas, todos os CMEIs, creche, enfim, como quiserem colocar o nome aqui adequado, com recurso próprio. Estamos conseguindo
algumas coisas ainda. E lá a sua economia é centrada no agronegócio.
Agropecuária. Café, queijo e leite. Basicamente isso. A minha cidade tem grandes exportadoras de café, grandes produtores de queijo e também produção de leite.
E como é que tem o pessoal do leite que anda reclamando e muito?
A questão, a sazonalidade da agricultura, somada às vezes políticas equivocadas, tem penalizado aí o produtor rural, enfim, de modo simplificado, tem penalizado muito esse pessoal.
Vou dizer de novo ao ouvinte que nos acompanha da Rádio CBN, que o prefeito lá de
Carmo do Paranaíba
é prefeito de primeiro mandato, entrou na política 2 anos e meio e já entrou assumindo o cargo de prefeito e é professor. Por isso que ele fala com tanta facilidade e com tanto conhecimento. Parabéns, prefeito.
Obrigado.
De gestores, como o senhor, a gente precisa.
Obrigado.
Agora, ação social.
Nós temos todos os equipamentos. A parte sócio-assistencial da cidade é completa.
Vai bem.
Havia os preparativos para a criação de um CAPZI. Mas entramos na ideia do presente de grego. Olha, toma que o filho é seu e dada as despesas que isso traria ao município de contratação, essa coisa toda, eu achei por bem e por prudência, falei, olha, vamos mexer com isso por outro momento. Mas enfim, na parte assistencial da Secretaria de Assistência Social, temos CRAS, temos CREAS, vários programas aí, Bolsa Família, administrado a partir daí. Temos um órgão lá chamado CAC, Centro de Assistência ao Cidadão, que atua na porque nós não temos a defensoria dentro do município, a defensoria pública, e atuamos aí com mais de 600, 700 processos para o cidadão mais carente
da cidade. O senhor já é um prefeito que já bateu nos 40 ou está chegando lá?
Minha idade? Não, vou fazer 47.
Já está batendo já nos 50.
Estou quase chegando nos 50.
Também está aí a formação toda. Agora, prefeito, eu lembro sempre que nós fizemos há alguns anos atrás, com a equipe da CNM, uma consulta e um levantamento em todo o país.
Uhum.
E concluímos que em 98% dos municípios brasileiros o crack estava presente. No seu, como é que está essa história de drogas e de crack?
Olha, eu vou responder para o senhor como...
Eu sei que é difícil de falar.
Sim, não é. É uma questão assim, eu tenho como uma perspectiva sobre isso como advogado que fui, eu atuei na parte criminal durante 5 anos lá na minha cidade, e agora como gestor, e atuei, a minha grande escola foi ter atuado como assistente jurídico do CREAS. Então eu conheço a droga da perspectiva como advogado, na perspectiva como advogado, como assessor assistencial e também como prefeito.
Como professor
e como professor também na área de direito penal. Olha, droga, eu sempre digo o seguinte, enquanto o Estado não lidar de maneira mais atenta, pode parecer algo distante até da política que se cria dentro do Estado, mas enquanto o Estado, e eu digo os três entes estatais, município, Estado e União, enquanto esses entes não começarem a buscar, a atuar dentro das famílias de maneira mais próxima, de maneira não interventiva, mas de maneira a apoiar, a ouvir, entender a questão antropológica de família...
A intervenção afasta, né? Acho que intervenção...
Olha, não é papel, né?
Soa mal para o pai e para a mãe. Soa mal.
Sim. Não é na política intervencionista, mas na política de, não vou usar nem a palavra assistencialista, mas uma política de atenção à família.
Com certeza.
Digo, não sou uma pessoa, costumo dizer que eu não sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de fé. Acho que temos uma perspectiva religiosa boa no país. Seria talvez uma porta de entrada para se discutir as questões de valores na questão familiar.
Aí o senhor me desculpe, prefeito, mas chega num ponto que... Eu já estou com um pouquinho mais de idade que o senhor, estou com 73, 7,3.
Uhum.
O que acontece, eu acho que o que falta nesse país há muito tempo e neve,
uhum,
é aquilo que a gente tinha que praticar sempre, diálogo.
Sim, diálogo.
Não se conversa mais.
Não.
E quando a gente vê a juventude de hoje mais grudada num celular ou num monitor de computador, fazendo aqueles joguinhos loucos, eu acho que aquele famoso traga-cabeça, e escrevendo de forma errada,
sim,
nos famosos Facebooks, aquelas porcarias todas, como é que a gente sai disso?
Olha,
o professor fala agora, não, uh-huh, prefeito.
Então, eu dei aula de história há 15 anos. Eu entendo, quando você consegue ver esses fenômenos tecnológicos, sim, e tal, você tem aí uma evolução. Você tem um processo de desenvolvimento da tecnologia.
Desde que não seja para prejudicar.
Não, mas eu quero dizer o seguinte. Você vai ter um processo ao longo do tempo de acertos e erros.
Sim.
Idas e vindas. Você tem aquela questão, exemplo simples. Lá no início da década de 90, você criou a situação do cinto de segurança.
Sim.
Hoje é inadmissível você dirigir sem cinto. Apesar de que acontece. Mas na questão da tecnologia, do Facebook... Do WhatsApp, enfim, você tem um momento de experimentação dessas tecnologias. Você tem uma perspectiva nova da questão sociológica, da questão antropológica. Então, os comportamentos, naquela coisa do limite do comportamento.
Exatamente.
A minha perspectiva disso é o seguinte: a tecnologia, o Facebook, o WhatsApp, em certa medida, ele deu voz para louco, cego, enfim, palouco serve em pessoas burras, né, na expressão que a palavra possa trazer. Só que aí, aos poucos, você vai começar a perceber que essas pessoas... Hoje você tem o WhatsApp e o Facebook como um importante instrumento de comunicação, sim, de expressão.
Até entre a família.
Sim, até entre família, grupo disso, grupo daquilo e tudo mais. O que eu acho que vai acontecer com o tempo, daqui a um ano, dois anos, três anos, você vai ter aí um filtro natural na questão da ética, na questão do valor, na própria questão legal que vai frear essa coisa. Ah, mas não tem freio na tecnologia? Sempre tem. Todas as tecnologias criadas ao longo da história, elas começam com absoluta liberdade e vão total, sendo disciplinadas poucos, pela própria atuação do tempo. A ideia que eu tenho é essa.
Eu considero que a sua ideia... Perfeição não existe, né? O senhor, como professor, você deve saber disso. Eu, pelo menos, penso assim.
Uhum.
Mas está muito próximo do que a gente almeja,
sim,
deseja que aconteça, né? O senhor ainda não tem idade para neto. Eu acho que eu tenho três netos que me preocupam
não,
muito.
Ainda não.
Sabe? Eles também gostam disso.
Uhum.
Tem um de 12 anos que é, sabe, que o pai é engenheiro de rede, de mecatrônica. Então, uhum, desde os 2 anos de idade ele mexe com isso.
Uhum.
Então fica nessa doideira. Às vezes a gente meio que entra num ritmo um pouco mais avançado. Vamos discutir aqui, Neto. Vem cá, senta aqui. Acha que tá bom isso? Por quê?
Sim, é...
Aí tenta mostrar o porquê sim e o porquê não.
Uhum.
Porque hoje isso também não existe entre as famílias.
É, eu vou tomar como exemplo, eu tenho um sobrinho de 12 anos. Às vezes eu vou, aquele almoço de domingo, enfim, sim, eu falo, cadê o Lucas? Ah, o Lucas tá lá dentro. Eu só dou um grito. Você tem 30 segundos para chegar aqui na mesa.
Tá lá no Facebook.
Tá lá no Facebook, computador. Tá lá naquele joguinho maluco e tal. Você tem 30 segundos para chegar na mesa. E não liga celular em mesa. Não se usa celular em mesa. Aqui é falar o bom, o ruim, a discussão familiar, mas não se põe celular numa mesa. Acho que falta um pouquinho disso aí para o pessoal organizar.
Colaboram com a formação do jovem de hoje, esse jovem que está entre 10, 11, 12 anos, 13, até 14. Isso que tem hoje disponível, a tecnologia que é colocada à disposição deles, contribui para a formação deles? Como um professor enxerga isso? Qual é o olhar do professor?
É como eu disse, as tecnologias vão sendo experienciadas, sim, daqui por diante. No mesmo sentido, acho que tudo traz o que é de bom e o que há de ruim. Sim,
com toda certeza.
O celular, ele tem algo bom? Vamos usar uma maneira bem simples. Eu consigo buscar um tratado sobre física quântica dentro do Facebook, dentro da internet e tudo mais? Eu consigo. Mas eu consigo a mais nefasta pornografia, a mais nefasta também, expressão de violência na internet? Eu também consigo. Lembra lá atrás, quando se discutia que a televisão está na sua mão, o controle remoto está na sua mão, você opta por esse ou aquele programa? Acho que o futuro vai orientar nessa forma, nesse sentido. Você tem a possibilidade de uma liberdade de escolha. E aí o que vai determinar essa liberdade de escolha? Aí são no caso, é a perspectiva ética e a perspectiva moral que vai determinar o que se busca dentro do controle remoto da televisão e o que se busca na brincadeirinha aí do telefone celular.
E assim seja, professor.
Eu acho que vai ser por aí. Acho que o caminho é esse. O trilho é esse.
Não tem de outra maneira. É difícil de imaginar o amanhã. Né?
Vou brincar com seus 72 anos. Vamos olhar para 73.
Não diminua, 73.
Então, vamos olhar para trás nos seus 73 anos. Eu só estou com 46 ainda. Vamos brincar quando o rádio foi criado.
Sim.
Vamos lá, Alemanha nazista.
Exatamente isso.
Você tem a televisão na década de 50, com que tipo de manifestação de Guerra Fria?
Com que tipo você de imagem?
Tem, com que tipo de imagem? Então você tem as tecnologias, elas são criadas para servir, mas até que se elabore toda uma perspectiva psicológica, social daquela tecnologia, que vai levar um tempinho.
A gente fala de regulamentação.
Sim, moderna, sim. Regulamentação. Tudo pode ser regulamentado.
Com certeza.
Nada que o ser humano crie no sentido da mais profunda criatividade que o ser humano possa ter, da inventividade, da genialidade, nada escapa à necessidade de um regramento. Nada. É uma questão de tempo.
O seu município é legal para o turismo?
Sim, nós estamos com. Somos nota 10 no turismo, vamos receber um selo agora do ministro.
Mas então, acho por favor, diga alguma coisa sobre o turismo no seu município, para quem está ainda programando viagem nas férias agora.
Não, olha, Carmo do Paranaíba, lá no Alto Paranaíba, né? Está lá para receber o brasileiro, o mineiro que queira conhecer nossa região. Eu costumo dizer que nós temos o melhor queijo de Minas, e é verdade, nosso queijo é premiadíssimo, o melhor café, o café tipo exportação, a melhor empadinha de também toda Minas Gerais, um povo alegre, um povo festeiro. Estamos aí engatinhando na tentativa e na busca de se criar um projeto de turismo dentro do nosso município.
Que bom, prefeito.
Estamos lá, estamos lutando e trabalhando para isso. Obrigado, obrigado.
É porque tem que buscar alternativa.
Sim, é uma alternativa. Eu estava brincando agora, conversando com a Marta, dizendo o seguinte: quando eu faço um show de música, por mais simples que ele possa ser, você tem algumas pessoas que vêm ao nosso município, que vai almoçar no seu restaurante, que vai dormir no seu hotel, que vai comprar alguma coisinha na sua loja. Então essa é a perspectiva de alternativa que o turismo traz.
E agora, prefeito, para encerrar nesse nosso vibrante bate-papo,
sim,
a pergunta que é, para mim, a principal. O senhor estará aqui em abril na marcha, né?
Sim, lógico.
Na marcha.
Momento muito importante para
o municipalismo de todo o país, porque se eles estarão completando 100 dias do governo de Jair Bolsonaro.
Sim.
Né? Então é a chance de que prefeitos municipalistas do país inteiro constatem do que tudo que a CNM fez e continua a partir de audiências e reuniões com o governo federal e com o Congresso, e eu não toquei em Congresso para o senhor, eu levei o senhor livre de falar do governo de Minas e da Assembleia de Minas.
Sim.
Mas eu posso perguntar rapidamente só. O senhor enxerga com bons olhos, boas perspectivas?
O governador Romeu Zema, de certo modo, ele tem trilhado por caminhos que eu também passei. Inexperiência política, primeiro mandato, enfim, já chega numa cadeira de governador, com as dificuldades que o Estado de Minas herdou da gestão anterior. A Assembleia de Minas aparentemente está se discutindo uma aliança com o governador. No caso específico de Brasília, algumas preocupações nessa... eu costumo dizer o seguinte: a partir do momento em que o filho de um presidente, falo isso com absoluto respeito ao presidente, as figuras públicas do país, como nós somos, mas a partir do momento que você tem um filho de um presidente que divulga áudios, chama alguém de mentiroso e tudo, eu acho que você levar a política para dentro da cozinha de uma família
não é bom.
É alarmante, né? Enfim, entendi. Falei.
Entendi, prefeito. Sucesso para o senhor, que esse município cresça à vontade. Um abraço, prefeito.
Abraço
sucesso
a todos, CNM, Brasil, Brasília. Taira, um abraço. Boa
tudo
tarde
de
a
bom,
todos.
Prefeito.
Valeu.